Seja bem-vindo, você, meu amigo, irmão, trabalhador, pagador de impostos, né? E tá aí na luta, na labuta. Bora trabalhar para o imposto poder pagar. Bora trabalhar para o imposto poder pagar. E o sistema alimentar. Eita, mãe. Tá difícil, não tá, filho? Pois é. Tá complicado. Abração também para você que tá aí, né? Sem fazer nada, na maior forgança, cuidando da pança, curtindo aquela preguicinha e achando tudo isso muito lindo, hein? É, respondeu. Cocó Vaqueiro. Cocó Vaqueiro tá querendo casar, rapaz. Tá procurando uma noiva lá. Cocó Vaqueiro tá querendo casar, tá procurando uma noiva. Ô Cocó, casamento pra dar certo, você tem que aprender o beabá do amor. Você sabe qual que é o beabá do amor? Você tem que aprender aqui, ó, as quatro letrinhas do alfabeto do amor. No alfabeto do amor, você precisa aprender, viu? O O, o B, o D e o C. Você tem que O, B, D, C. Aí seu casamento vai dar certo, viu? É. Ela manda, se obedece, viu, Cocó? Cocó, Cocó. Toma jeito, sujeito. Você gosta, né, Vanilson? Abração pro Vanilson da distribuidora de águas Guanabê. Vanilson, Vanilson, toma jeito, sujeito. Cocó, as letrinhas aí, ó. O, B, D, C.
Mas na minha casa quem manda sou eu e a última palavra é a minha.
Não mande nada, passa pra mim.
Já vou.
Triste do homem que é mandado por mulher, o cama fica sem vergonha e faz tudo que ela quer. Triste do homem que é mandado por mulher, o cama fica teimoso, eu vou dizer como é que é. Eu lavo, mas não enxugo.
Vamos usar o menino.
Eu balanço, mas não canto.
Vamos fazer um mingau.
Faço, mas não esfrio, tá me dando um arrepio. Eu vou largar esse bicho.
Vamos varrer a casa.
E vai reinar pra um lixo.
Homem, deixe de besteira, vá logo pra cozinha.
Eu vou e morro dizendo a última palavra é minha.
Homem, deixe de besteira, vá logo pra cozinha.
Eu vou e morro dizendo a última palavra é minha. Vai gritar lá com os parentes seus.
Na minha casa quem cantar de galo é eu.
Vai gritar lá com os parentes seus.
Na minha casa quem cantar de galo é eu.
O caba fica sem vergonha e faz tudo que ela quer. Triste do homem que é mandado por mulher. O caba fica teimoso e vou dizer como é que é.
Vou já lavar os pratos.
Eu lavo, mas não enxugo.
Vou balançar o menino.
Eu balanço, mas não canto.
Vou já fazer um mingau.
Faço, mas não esfrio. Tá me dando um arrepio. Eu vou largar esse bicho.
Vou logo varrer a casa.
E vou reinar com o lixo.
Homem, deixe de besteira. Vou logo pra cozinha.
Eu vou e morro dizendo a última palavra é minha.
Homem, deixe de besteira. Vou logo pra cozinha.
Eu vou e morro dizendo a última palavra é minha. Vai gritar lá com os parentes seus.
Na minha casa quem cantar de galo é eu.
Vai gritar lá com os parentes seus.
Na minha casa quem cantar de galo é eu.
Olha só que eu tô trabalhando.
Esse é o forró balança pança. Forró balança pança. E o beijo com sabor de mel. Bom demais da conta, né? Todo dia sempre é um bom dia pra se ouvir e se dançar um bom forró. Ouvindo a programação da Cultura FM, você tem esta oportunidade, viu, meu irmão? Seja sempre bem-vindo, porque aqui a música é boa, aqui o papo é reto. Programa Tarde é Nossa, muito mais música em sua vida, muito mais alegria pra você, muito mais emoção em seu coração, viu? Mas é aquela velha história, né? Acabou, acabou de acabar. Tinha, mas acabou. Acabou, se o cara doce, viu, neném? Dante Teixeira vai descer, Otávio Mangabeira. Dante Teixeira vai descer, Otávio Mangabeira. E aí, mas eu vamos, cair, mas eu vou embora. Eu vou pela direita porque a esquerda é contramão. Eu vou é pela direita, a esquerda é contramão. Não desliga o seu radinho, não, porque na sequência teremos o Achei Sudoeste no ar. Às 18 horas, balanço esportivo com Chitãozinho da Bahia. Às 20 horas, só forró. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meu sertão. Tchau, minha Bahia. Tchau, minhas Marias. Tchau, Guanabi. Tchau, meu Brasil, ziu, 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 ziu. Até amanhã, meu povo.
Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores.
Agora no seu rádio, a informação com credibilidade.
Achei Sudoeste no ar.
Uma produção do Departamento de Jornalismo do site Achei Sudoeste. Edição de áudio Cauê Souza. Edição de texto Daniela Neves. Apresentação Lai Amorim.
Lai Amorim.
Agora. Achei Sudoeste no ar. O informativo mais completo da cidade.
Boa tarde, Sertão Baiano. Boa tarde para você que está de rádio ligado conosco. A partir de agora, tem notícia no seu rádio. Tem o programa Achei Sudoeste no ar. Programa este independente, promovido, elaborado, editado, redigido e pensado pela equipe de jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Falamos com você neste final de tarde de inverno, hoje segunda-feira, 13 de julho de 2026. Essa é a nossa edição de número 1771 do programa Achei Sudoeste no ar, sempre interagindo com a notícia, minha gente. E falando para toda a região de audiência, navegando pelas ondas do rádio, através das nossas emissoras co-irmãs. Na cidade de Brumado, Rádio Nova Vida FM, na estação ZYV 404, canal 200, frequência modulada em estéreo 87,9. A Rádio Macaúbas FM, na cidade de Macaúbas, na estação ZYC 371, canal 280, frequência modulada em estéreo 103,9. E na cidade de Guanabi, Rádio Cultura FM, na estação ZYC 558, canal 234, frequência modulada em estéreo 94,7. Através das nossas emissoras, com muita satisfação, falamos com toda a Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim, Médio São Francisco, falamos também com o Sertão Produtivo da Bahia, Sudoeste Baiano e parte do Norte de Minas Gerais. Também falamos com ele, Cauê Souza. Uma boa tarde.
Excelente tarde para você, Léo Amorim. Excelente tarde também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que diariamente acessam o nosso site www.achesudoeste.com.br. A partir de agora, Amorim, você vai ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo aqui no nosso sertão baiano.
Quando são agora 5 horas e 2 minutos, minha gente. E aqui estamos para trazer para você as notícias de toda a nossa região, em nome da Revitali Odontologia e Saúde. Também falamos em nome da Câmara de Vereadores de Brumado, Prefeitura de Brumado, Alternativa Veículos, Loteamento Cidade Jardim e o Armazém do Criador Agro. São os nossos parceiros anunciando que a partir de agora tem o Achei Sudoeste no ar. Quando são agora 5 horas e 3 minutos, aqui estamos com o programa Achei Sudoeste no ar, abrindo agora o nosso leque de notícias, acessando o site acheisudoeste.com.br. Cauê Souza, tem notícia aí pra gente agora?
Exatamente, Laia Mori, vamos acessando o portal acheisudoeste.com.br e saber de tudo que está acontecendo aqui no nosso sertão baiano. A gente começa por Caculé. Tribunal de júri condena jovem a 33 anos de prisão por matar adolescente. O tribunal do júri de Caculé condenou na última sexta-feira 10 Caio de Souza Corrêa, de 24 anos, a uma pena de aproximadamente 33 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado. Ele foi considerado culpado pela morte do adolescente Danilo Caio Ribeiro de Oliveira, 16 anos, e por outros 3 crimes. O julgamento, realizado no Fórum Naumar Alcântara, foi unânime e mobilizou a população local ao longo de todo o dia. Segundo apurou aí o site Achei Sudoeste, o crime ocorreu em 16 de dezembro de 2025. Na ocasião, Caio invadiu uma residência usando capuz e roupas escuras enquanto os moradores dormiam. Ao notar a movimentação suspeita, Danilo levantou-se para verificar o que estava acontecendo e entrou em luta corporal com o invasor. Durante o confronto, o adolescente foi atingido por um tiro no abdômen e não resistiu aos ferimentos. Após balear o jovem, o criminoso foi até o quarto da namorada da vítima, onde roubou um aparelho celular e disparou mais uma vez, atingindo o colchão. Ele fugiu logo em seguida. As investigações da Polícia Civil apontaram que o crime teria motivação passional. A namorada de Danilo já possuía uma medida protetiva de urgência em vigor e vinha sofrendo ameaças constantes de seu ex-companheiro, o próprio agressor. A identificação do acusado foi realizada pelo Serviço de Inteligência da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar. Os agentes utilizaram imagens de câmeras de monitoramento da região para rastrear os passos do suspeito. Diante das provas, a justiça condenou o réu por quatro crimes, homicídio qualificado consumado com duas qualificadoras, tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, furto qualificado, além de invasão de domicílio.
Quando são agora 5 horas e 6 minutos, 5 e 6. Ó, aqui a gente traz também direto do site acheisudoeste.com.br a notícia do que aconteceu no dia de ontem na cidade de Ituaçu, né? Na carceragem da delegacia na cidade de Ituaçu. Um homem foi identificado como Diego Silva Conceição, fugiu da delegacia territorial de Ituaçu na Chapada Diamantina na madrugada do último domingo. O suspeito, natural de Vitória da Conquista, conseguiu escapar da cela onde estava custodiado após arrombar 5 cadeados da carceragem. Antes de deixar o local, ele ainda furtou drogas e um revólver calibre 32 que estavam guardados na unidade policial. Diego havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar no meio rural de Itanhaçu, cidade vizinha, na última quarta-feira, depois de ser contido por moradores da região. Ele é apontado como autor de diversos furtos na localidade, tendo como alvos principais pessoas idosas. Após a prisão em flagrante, a justiça converteu a detenção em prisão preventiva. As forças de segurança iniciaram buscas na região para tentar localizar o fugitivo que é considerado foragido da justiça. Pronto. Isso aqui é a nota que nós temos, que foi publicada ontem pelo site acheisudoeste.com, aliás, publicada ainda hoje, né? Na manhã de hoje pelo site acheisudoeste.com.br. O sujeito fugiu ontem da carceragem lá em Ituaçu, arrombou 5 cadeados e aí depois ainda conseguiu levar arma e drogas, né? De dentro da delegacia. No dia de hoje, a polícia conseguiu recapturar o rapaz. O mesmo homem que havia fugido dessa delegacia territorial de Ituaçu foi detido pela Polícia Civil no município de Vitória da Conquista, que é o seu município de origem. Após a fuga registrada no dia de ontem, equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas para localizá-lo. A parte de levantamento investigativos e do compartilhamento de informações entre as unidades foi possível identificar o paradeiro do homem e efetuar a prisão. Pronto, aqui agora nós temos essa situação do que aconteceu na cidade de Ituaçu. Veja só que situação. O sujeito foi preso na quarta-feira da semana passada. Os populares fizeram a justiça. Ele estava cometendo furtos na região. Os próprios populares o detiveram e a polícia levaram para a cidade de Itanhaçu, né, onde ele estava agindo. Mas como não havia delegado na cidade de Itanhaçu para poder fazer o registro da ocorrência, ele então foi encaminhado à cidade de Ituaçu, onde lá sim havia o delegado plantonista. E naquela ocasião, o rapaz então foi mantido na carceragem da delegacia de Ituaçu. Isso já na madrugada de sábado para domingo, ele conseguiu então empreender fuga. Ele conseguiu fugir da delegacia de Ituaçu. Arrombou 5 cadeados e ainda conseguiu ter acesso a uma sala, como se fosse um almoxarifado de armazenamento de apreensões. Dali ele surrupiou um revólver calibre 32 e ainda drogas. Bom, é claro que essa situação ficou desconfortável para a Polícia Civil do Estado da Bahia. Ficou desconfortável para a Segurança Pública do Estado da Bahia. E por que ficou desconfortável toda essa situação? Porque o rapaz estava sozinho dentro da delegacia. A questão simples é essa. É uma coisa que é uma narrativa que a gente não vai esconder, porque infelizmente tá aí as caras para todo mundo ver o que aconteceu. Se tivesse alguém dentro da delegacia, teria impedido a fuga desse rapaz. Que não é desses novos complexos que o Estado está construindo, não. A delegacia lá de Ituaçu é um prédio antigo, embora bem conservado, mas é um prédio antigo, mas que, porém, por falta de efetivo, por falta dessa logística de efetivo humano, ele estava sozinho dentro da carceragem. Poderia até ter acontecido outra situação. Se ele sofre um mal súbito lá, ninguém iria socorrê-lo. Morria lá dentro, quem for chegar no outro dia é que ia encontrá-lo morto dentro da cela. Mas por falta de efetivo policial, ele estava sozinho. Sabendo disso, ele entrou em ação. Que ferramenta foi que ele tinha dentro da cela onde ele estava? Isso nós não podemos responder. Que nós não sabemos se ele tinha alguma ferramenta. Não sabemos se tinha grade onde ele estava ou simplesmente era uma porta onde ele estava trancado, meteu o pé e derrubou. Isso nós não sabemos. Aí agora é a sindicância da Polícia Civil que tem que ir lá fazer o levantamento e dar uma resposta. A pergunta é se a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia vai permitir que a Polícia Civil nos dê essa resposta do que de verdade aconteceu. Como que esse rapaz conseguiu imprimir fuga? Mas está muito transparente, está muito na cara de que a delegacia estava desguarnecida, que não é um episódio novo pra gente. Já vimos isso na cidade de Caculé, vimos isso em Biaçucê, né? Tempos atrás, talvez tenha melhorado na região de Caculé e de Biaçucê, mas a coisa ainda está exposta na cidade de Ituaçu. Reflexo disso, preste atenção, Itanhaçu, onde ele deveria ficar, ele não ficou. Por quê? Porque não tinha delegado. Cidades vizinhas. Daí a gente viu o reflexo. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, o senhor Marcelo Werner, que naquela ocasião, isso já vamos para 2 anos, ele falou que a Secretaria de Segurança Pública estava tentando resolver paulatinamente a situação. A cada ano, concursos para resolver, para tentar resolver essa pendência da falta do efetivo. 5.000 policiais civis, 5.000 policiais militares se faziam necessários. A ideia era de que a cada ano fazer concurso para poder recrutar novos investigadores e novos policiais. Não dá conta do recado, porque a demanda é grande, virou uma bola de neve, a coisa não ia resolver da noite para o dia. Mas a carência do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar ainda é grande no estado da Bahia. É um problema a ser resolvido, é um problema a ser solucionado. E por mais que a Secretaria de Segurança Pública esteja fazendo entrega de novos complexos pelos municípios, principalmente onde não tinha a presença da segurança pública, ainda assim está faltando material humano. Não basta ter só estrutura de parede, não basta ter só viaturas para distribuir para as coordenadorias. As coordenadorias também estão precisando de mais investigadores, de mais delegados, para suprir os municípios menores que ficam desguarnecidos. Foi o que aconteceu na cidade de Ituaçu. Nós estamos aqui fazendo uma crítica construtiva, mas acreditando que a coisa está caminhando, não a passos largos como deveriam. Alguma coisa está acontecendo, estamos vendo mudar, sim, a cara da Polícia Civil e da Polícia Militar na Bahia, mas ainda não é a passos largos como desejamos. Mas, infelizmente, é uma dura realidade que ainda vivenciamos, a fragilidade da nossa segurança pública.
Agora são 5h14, a gente sai de Ituaçu, vamos direto agora ao município de Caetité, porque é uma operação conjunta hoje lá em Amorim, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, cerca de 3 mil pés de maconhas foram apreendidos.
Rapaz, e nada não que estava sendo plantado no quintal de casa do rapaz, olha aí o paraíso particular do rapaz, né? Uma plantaçãozinha de maconha, 3 mil pés, rapaz, é brincadeira não? Vamos fazer o seguinte, o tenente coronel Roberto Soares, comandante da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar, fala com a nossa reportagem, porque foi uma ação integrada entre a Polícia Civil e Militar, vamos ouvir.
Hoje, pela manhã, uma operação integrada entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Militar, né? A 94ª, hoje na manhã dessa segunda-feira, dia 13, foi sobre a coordenação, né? Sobre a coordenação da operação, foi da delegado coordenador regional da Polícia Civil da Corpim, ao qual o Caetité pertence, e aí nós fomos em apoio a eles, né? Porque é uma operação conjunta, importante as forças de segurança estarem juntas. E aí resultou na prisão em flagrante de um homem, né? De 26 anos por tráfico de droga, né? E na desarticulação de uma estrutura que ele tinha clandestino destinada ao cultivo, processamento e beneficiamento da cannabis, né? Que é conhecido como droga, né? Então, assim, foi denominada como operação Taulim e a ação foi desencadeada por volta das 9 horas da manhã e contou com a ação conjunta, né? Da 22ª Coordenadoria, com o delegado, né? À frente, como eu falei, a Delegacia Territorial de Caetité também. Então, assim, a operação teve com esse objetivo, né? Cumprimento do mandado de busca e apreensão nesse domicílio, que foi expedido pela vara criminal da comarca de Caetité. E no curso das investigações, foi apurado a prática do crime de tráfico de drogas. Então, durante as buscas lá, e queridos ouvintes, alvo da medida judicial, as equipes encontraram uma extensa plantação de aproximadamente 3 mil pés da planta, característica compatível com a cannabis sativa, distribuída em diversos estágios de desenvolvimento. E no mesmo local também foi encontrada já uma quantidade da droga colhida, né? Seca e já em processo de beneficiamento. Já em recipiente, né? Em beneficiamento, também recipientes contendo a substância oleosa de coloração esverdeada, compatível com o óleo da cannabis, né? Então, assim, e de outros equipamentos e materiais utilizados no cultivo, no processamento e na secagem, né? Da eventual droga. Então, essa estrutura que foi encontrada deixa evidente, em tese, né? A existência de um sistema organizado voltado à produção de entorpecentes na cidade. Essa operação que teve aproximadamente 3 mil pés da planta, né? Apreendida. Isso mostra que as forças de segurança estão atentas, estão acompanhando e não vai deixar que esse tipo de crime cresça na nossa cidade e na nossa região.
Ô, coronel, uma fazenda cannabis no quintal de casa, com todo o laboratório, inclusive até para desidratar a erva, já para a venda para o consumo, pelo que eu entendi do que o senhor falou aí.
Exatamente, exatamente. Para o consumo, distribuição, venda, né? O suspeito, ele foi conduzido conduzido à Delegacia Territorial de Catité, onde ele foi autuado em flagrante pela prática, né? Previsto no artigo 33, e todo o material apreendido foi submetido aos procedimentos da cadeia de custódia e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para a realização dos exames periciais pertinentes. Então, assim, nós estamos atentos, as forças de segurança estão atentas, tá acompanhando, e veio essa operação também, veio num momento propício, né? Que nós estamos lá, há uma semana da festa de Santana, Nossa Senhora Santana em Catité. Então, assim, a gente está atento, está acompanhando e não vamos dar sossego a esses elementos que insistem na prática criminosa.
Só para finalizar, ele fazia esse cultivo sozinho ou tinha associados? É residencial com a família participando? O senhor tem essas informações?
Não, a princípio era só ele, na residência só ele, e inclusive foi encontrado só ele, né? Então, não tem, a princípio não tem alguma informação de algum comparsa ou alguém que lhe ajude nesse processo, né?
Mais informação, Achei Sudoeste no ar, Achei Sudoeste no ar.
Quando são agora 5:18, 5:18, tá aí a situação na cidade de Caetité. É, rapaz, não é brincadeira não, viu? Essa ação integrada aí, envolvendo polícia civil e polícia militar, e aí de repente a polícia civil e militar recebe a denúncia de que o rapaz estava com um pé de cannabis dentro de casa, um pezinho de cannabis, quando na verdade a polícia adentra a casa, 3 mil pés de maconha, e alguns até com as mudinhas já separadas, já talvez até para vender para o trem, outros plantado em solo. Caetité é uma região boa, né? Região de clima agradável que favorece o crescimento da cannabis. E o rapaz estava lá mandando ver na sua produção. Não é só a plantação não, ele também fazia a secagem, né? Desidratar a folha para ficar já no jeito para formar o fumo, né? Da cannabis, para poder já vender, para poder os consumidores usufruir dela, assim como bem entendem. Gente, olha, desde quando foi mudada a lei em que dá o direito do cultivo da cannabis para fins medicinais, tem algumas pessoas tentando tirar proveito da situação, querendo burlar a lei, querendo passar por cima, né? Existe uma diferença muito grande de quando existe aí a licença do cultivo para fins medicinais para o consumo e visando aí o tráfico, a entorpecência. Existe a diferença muito grande nessa história toda. E as pessoas têm que parar de querer iludir as leis, iludir a polícia, iludir a ação daqueles que estão aí para fazer com que a segurança prevaleça, de que os braços da segurança pública prevaleça. Agora imagine dentro da cidade de Caetité, dentro da área urbana de Caetité, o indivíduo ter essa petulância, essa ousadia de estar plantando aí, tá mantendo o cultivo de 3 mil pés de maconha. E além disso, de acordo às investigações da polícia, é de que essa erva já estava sendo preparada, preste bem atenção, para ser comercializada durante os festejos religiosos. Durante os festejos religiosos da padroeira da cidade, os festejos da Senhora Santana, que começam agora dia 17, né? E vai até o dia 26 de julho. Olha só quanta petulância, até isso a gente está vendo nos tempos atuais. Então, assim, parabéns mais uma vez aí à Polícia Civil, parabéns à Polícia Militar pela ação integrada, sem vaidade de nenhuma das partes. Uma investigou e a outra foi dar apoio e a coisa aconteceu. E assim foi tirada de circulação esses 3 mil pés de maconha que estavam sendo plantados dentro da cidade de Caetité. A pergunta que agora fica é: será que era o único agricultor? Será que era o único que tinha sua fazendinha particular de maconha dentro da cidade de Caetité? Nos lembramos aqui que de outras ocasiões também noticiamos grandes plantações, se eu não me engano, com 50 mil pés de maconha à margem do Rio São Francisco. Se eu não me engano, Carinhanha, não foi isso, Calbe Souza? Daquela vez que nós. Foi uma cidade próxima ali, naquele perímetro ali do Rio São Francisco. E a polícia foi lá e pôs fim. Mas é o que a polícia conseguiu enxergar, foi denúncia anônima. Quantos outros estão camuflados por aí? Quantos outros estão produzindo em uma grande quantidade e que está levando aí a droga para ser vendido no meio público, para fazer com que a coisa continue solta, né? Infelizmente. Mas mais uma vez esperamos que todas as ações, preste atenção, a ação da Polícia Civil e Militar foi exitosa porque alguém da população enxergou que a coisa estava errada. A população tem que ajudar, que tem que participar, denuncie. 181 Polícia Civil, 190 Polícia Militar. Denuncie, não vamos permitir que o crime prevaleça.
Só corrigindo aí, Polícia Civil 197.
197, mas também tem 181.
É,
também,
mais um, né? 181.
É, 197 também, exatamente.
Já o 181, ele já faz parte também da Polícia Civil, só que é outra situação. É o disco de denúncia aí da Secretaria de Segurança Pública, de denúncia anônima, né? Faz sim. Parte também, né?
Sim, sim, sim.
Faz parte também.
Muito bem, senhor Cauê Souza, 5h23, vamos
agora ao município de Brumado, lá em Amorim, porque ontem, domingo, o prefeito do município de Brumado, Fabrício Abrantes, inaugurou aí o sistema de abastecimento de água da região de Ubiraçaba, beneficiando 1.000 famílias.
É, rapaz, 1.000 famílias, vai assistir os dois principais distritos ali, que é o Ubiraçaba e Samambaia, e também as comunidades adjacentes que são vizinhas aos distritos. O prefeito Fabrício Abrantes falou com nossa reportagem trazendo os detalhes, vamos ouvir.
Eu fico muito feliz em poder estar dando esta boa notícia hoje. É ao longo do nosso governo, neste um ano e meio lá, vale a pena essa retrospectiva quando nós, no início do governo, trouxemos aqui no nosso município de Brumado a presença do nosso governador. E quando o nosso governador veio a Brumado, nós organizamos a agenda. E onde que seria essa agenda? E eu fiz questão de fazermos essa agenda justamente na comunidade de Ubiraçaba. Porque por se tratar de uma zona rural, por se tratar de políticas públicas, né? De demandas que a nossa zona rural vem sonhando, né? Que é uma das pautas principais, que é a questão da água. Então, lá a gente pôde levar o nosso governador e ele pôde entender as dificuldades, as demandas lá da comunidade e, sobretudo, a questão da água. E esse compromisso foi feito, foi firmado. E hoje, graças a Deus, ontem nós fizemos aí a inauguração. Hoje a comunidade de Ubiraçaba, Samambaia, Lagoa de São João, Lagoa de Isidoro, Lagoinha, Tamboril e Marquinhos, são quase 1.000 famílias que estão sendo atendidas para abastecimento de água potável. E eu não poderia deixar, né, de expressar a minha gratidão a Deus, a gratidão também a toda a população lá de Ubiraçaba e toda a região que tem, cada dia que passa, nos apoiado, tem dedicado esforços também para poder dar sustentação à nossa gestão e que hoje, graças a Deus, a gente tem buscado entregar resultados importantes, como esse. E a comunidade vem sendo contemplada também com várias outras obras, né? Nós estamos construindo 4 novas praças lá no Ubiraçaba e Samambaia, fizemos a troca de lâmpadas, fizemos agora a operação tapa buraco no asfalto, tampamos praticamente todos os buracos que estavam, estamos recuperando também a UBS, né? Fazendo uma transformação, né? Logo logo teremos lá mais médicos, enfermeiros, dando oportunidade, uma qualidade de saúde melhor para a população, fizemos estrada, alargamento de cerca, limpeza de aguada, mas o mais importante mesmo lá foi ver a alegria da população ontem quando a água, né? O líquido precioso chegou na torneira de suas residências. Então, não poderia deixar de agradecer a toda a população, aos vereadores, né? A toda a nossa equipe de secretários, né? Os nossos colaboradores da prefeitura que tem trabalhado incansavelmente para a gente melhorar e levar benefícios para o nosso homem e para a nossa mulher do campo.
Prefeito, só para esclarecimento também da população, que é uma água que chega ao Ubiraçaba através da transposição do Rio São Francisco pela adutora do algodão.
Isso, ontem nós tivemos lá no pé do morro visitando também, né? O reservatório de 250 mil litros, né? Que garante aí o abastecimento de água para as localidades na qual eu citei. Então essa água, a água que cai na torneira hoje da nossa população de Brumado, especialmente da região de Ubiraçaba, vem do Rio São Francisco. Então olha que coisa boa, né? Graças a Deus, né? É água, é qualidade de vida, é melhoria para nossa população. A gente fica feliz, né? Porque como eu falei, são investimentos que vêm chegando, né? De um lado, investimentos chegando de outro e o que importa é a nossa população estar sendo beneficiada. E a região de Ubiraçaba hoje está muito feliz porque graças a Deus é mais uma conquista. Temos muito o que fazer ainda. Novas extensão de rede, né? Durante todo esse ano de governo aí que nós estamos aqui, temos outras inaugurações para fazer, como ali a do Algodões, né? Que logo logo nós estaremos estaremos fazendo também ali junto com Itapicuru e mais instalações que estão para acontecer aqui na região do Ariri, várias regiões que nós estamos aqui lutando para poder trazer água e universalizar, se Deus quiser, né? Temos um contrato com a Embasa para poder levar água também para a comunidade de Arrecife. Essa pauta é contratualizada, né? Está no contrato. Então a Embasa também tem esse compromisso de levar água lá para toda a comunidade. Então, graças a Deus, lá são grandes avanços e eu tenho certeza que a população, a zona rural, está feliz e está acompanhando o nosso trabalho.
Como estão os serviços públicos em sua cidade, na rua e em seu bairro? O Achei Sudoeste no Ar quer saber. Envie um WhatsApp para o número 77999681705 com fotos e informações. 77999681705.
Quando são agora 5:27, 5:27. Tá aí, parabéns Ubiraçaba, Samambaia, por estarem recebendo aí região, né? Por estar recebendo água canalizada em suas torneiras, medidas de convivência com a seca, medidas permanentes, aquilo que a gente já tinha falado aqui antes de outras ocasiões, né? Essa universalização da canalização de água tem que ser urgente, porque viver a vida toda dependendo de operação pipa não é legal realmente para os nossos irmãos camponeses. Tem que ter realmente ações permanentes de convivência com a seca. Armazém do Criador Agro, minha gente, ao irmão camponês, à irmã camponesa, você que é da agricultura familiar, da agroecologia, você também que é do agronegócio, você que é da agropecuária, o que você estiver aí produzindo na sua roça, gado leiteiro, gado de corte, criação de equinos, bovinos, também aí de suínos, aves, tenha certeza que você vai ter todo o suporte no Armazém do Criador Agro. Você que planta o alface, o tomate, você que planta o maracujá, o que você estiver plantando, você também vai ter todo o suporte do Armazém do Criador Agro, que traz tecnologias inovadoras, tecnologias de ponta, né? Que tem ajudado na produtividade rural. Então, irmão camponês e irmã camponesa, que você estiver precisando aí na roça, é só procurar o Armazém do Criador Agro e tenha certeza de que vai levar para sua propriedade o que tem de melhor atualmente no mercado. E o melhor, nós estamos falando também da informação, viu? A comunicação para que você possa realmente saber como aplicar os insumos, os defensivos agrícolas, como aplicar aí, como utilizar também as ferramentas no seu dia a dia na roça. Armazém do Criador Agro, em Brumado e Paramirim, a casa do homem do campo. O loteamento Cidade Jardim, com certeza, fazendo a grande diferença para quem começou a construir nesse grande empreendimento imobiliário, viu? Rapaz, vou dizer a verdade para você. Mais de 1000 lotes, mudando todo o cenário na entrada da cidade de Brumado. Loteamento Cidade Jardim, a mais da BA-262, em trocamento com a BR-030. Saída de Brumado, sentido Vitória da Conquista, com toda uma infraestrutura que realmente dá gosto para quem adquiriu o lote, viu? Ruas amplas, largas, pavimentadas com asfalto, as quadras delineadas com meios fios, todo o bairro já com iluminação, ligação de água, tá um espetáculo. E todo ele já liberado para construir. Entre em contato com a equipe da Edificar, tire suas dúvidas, anote aí o contato 77-3441-6447. Loteamento Cidade Jardim. E alternativa a veículos, viu? Onde nós encontramos aquele showroom completo, com carros novos, seminovos, carros para troca, venda, financiamento ou consórcio, carros antigos, para quem gosta aí de uma peça nostálgica na sua garagem, motocicletas de altas cilindradas e, é claro, os carros elétricos. Agora também fazem parte aí deste contexto inovador no showroom da Alternativa Veículos. Alternativa Veículos na Rua Flores da Cunha, em Macaúbas, que também atende aí toda a bacia do Paramirim. Contato com o WhatsApp 77999644850. Alternativa Veículos.
Envie sua sugestão de pauta com informações, fotos e vídeos para o WhatsApp do Achei Sudoeste no Ar. 77999681705.
E acessamos mais uma vez o site acheisudoeste.com.br, que nos leva até a cidade de Sebastião Laranjeiras, no sertão produtivo da Bahia. Olha que notícia nós temos aqui, uma situação meio estranha, mas preste atenção. Menina de 10 anos pede socorro à polícia militar para fugir de agressão em casa. Uma menininha de 10 anos. Uma menina de apenas 10 anos de idade, assim nos narra a matéria publicada no site acheisudoeste.com.br. Uma menina de apenas 10 anos de idade abordou uma viatura do 17º Batalhão da Polícia Militar para pedir socorro e denunciar que sua mãe estava sendo agredida pelo padrasto. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, popularmente conhecido como ontem, e isso no distrito de Núcleo 3, meio rural do município de Sebastião Laranjeiras. Os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina quando foram parados pela criança que estava na frente da sua casa. Ainda segundo as informações da corporação ao site Eixo Sudoeste, ao adentrarem a residência para checar a denúncia, os agentes conversaram aí com a genitora. No entanto, ela estava visivelmente embriagada e negou ter sofrido qualquer tipo de violência por parte do companheiro. Sem a confirmação da agressão por parte da suposta vítima, a equipe policial deixou o imóvel e seguiu com as rondas na região. Pouco tempo depois, os militares encontraram a mesma garota perto de uma quadra poliesportiva. Assustada, a menor de idade afirmou que não queria voltar para casa porque tinha medo de ser agredida pelo padrasto. Diante do cenário de grave vulnerabilidade da criança, os policiais acionaram o conselho tutelar da cidade. Os conselheiros foram até o local, acolheram a menina e a encaminharam para um abrigo seguro. O órgão informou que a família já possui um histórico de acompanhamento devido a problemas anteriores. Minha gente, olha que triste a gente ter que trazer uma notícia como essa, dessa situação dessa família no distrito, na comunidade Núcleo 3, meio rural da cidade de Sebastião Laranjeiras. Já existe um histórico de problema dentro do lar. A família toda ela em vulnerabilidade. E de repente, a polícia, por fazer patrulhamento, encontra a criança de apenas 10 anos pedindo socorro pela mãe, dizendo que a mãe estava sendo agredida. Aí olha que situação, a polícia adentra a casa para tentar socorrer a mulher, e a mulher estava como? Diante dos policiais, visivelmente embriagada. Visivelmente embriagada. E dizendo ainda que não sofreu agressão. Tapa de amor não dói. Será que é isso a cantiga da música? De que tapa de amor não dói? Tava entre tapas e beijos, então tava tudo ok? Será que é simplesmente assim? Algo a mais estava dentro dessa história. A criança que estava fora de casa não estava mais querendo voltar, com medo, porque a mãe foi vítima do padrasto, agora ela também estava com medo de ser vítima, e a polícia foi obrigada a acionar o conselho tutelar. A família em peso está realmente precisando de socorro, e essa é a criança mais ainda, que vai crescer com esse trauma de ver a mãe tendo que se apanhar, tomar surra do companheiro, e embriagada negar a situação. E a criança está crescendo dentro desse lar de vulnerabilidade, crescendo dentro desse lar que lhe deixa rastro de angústia, de medo, né? E dentro dessa temerosidade toda, a gente se pergunta como é que ela vai crescer com uma boa formação? Como é que ela vai crescer realmente para se tornar uma pessoa do bem, sendo que ela só está vendo coisas negativas na sua vida? Essa família precisa por demais ser amparado pela Secretaria de Ação Social da cidade de Sebastião Laranjeiras.
De Sebastião Laranjeiras, o acheisudoeste.com.br nos leva agora até o município de Guanambi. Jovem tenta esconder revólver em lixeira de posto e termina preso. Uma denúncia anônima levou à prisão de um jovem de 27 anos por porte ilegal de arma de fogo na madrugada dessa segunda-feira, 13, no município de Guanambi. Segundo informou aí o 17º Batalhão de Polícia Militar ao site Achei Sudoeste, o suspeito e outros dois comparsas tentaram se livrar de um revólver, escondendo a arma dentro da lixeira de um posto de combustíveis. Policiais militares foram acionados para averiguar a movimentação suspeita no estabelecimento, que fica na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro BNH. Ao chegar no local, uma testemunha indicou o momento exato em que um dos homens havia descartado um objeto na lixeira. Durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre .22 carregado com 4 munições intactas. Os criminosos já haviam fugido em uma motocicleta antes da chegada da viatura, mas a testemunha detalhou as características físicas do grupo, a rota de fuga e o modelo do veículo. Com essas informações, as equipes da PM iniciaram um cerco na região e conseguiram localizar a motocicleta CG 150 Titan EX e abordar um dos suspeitos no bairro Alazão. A ser detido, o suspeito confessou aos policiais que havia viajado de Paramirim para Guanambi na companhia de outro comparsa, trazendo a arma de fogo. Ele foi conduzido em flagrante para a Delegacia Territorial de Guanambi, onde foi autuado. A arma, as munições, a motocicleta, um celular e um capacete foram apreendidos e entregues aí à Polícia Civil, que agora trabalha para identificar os outros envolvidos.
5:37. Pronto aí, italiana? Já cessou por hoje? Que saudade, dona Adés do Acarajé, quando ela me dizia: estuda, menino. É verdade.
Você não acompanhou até a italiana.
Poxa vida.
Resumindo, se lascou.
Gente, olha, na cidade de Brumado está sendo realizado aí um censo municipal que está mapeando os terreiros das religiões de matriz africanas, para que a prefeitura possa ter conhecimento melhor do que está sendo desenvolvido e daquilo que precisa dentro das políticas públicas para assistir também os terreiros das matrizes africanas na cidade de Brumado. O diretor de cultura do município, Paulo Esdras, falou com a nossa reportagem dando os detalhes. Vamos ouvir.
Na realidade, esse mapeamento já foi iniciado há 1 ano e meio. A gente começou a fazer um mapeamento e agora a gente está realizando a segunda etapa, né? Um mapeamento com mais detalhes, né? Sobre os povos de matrizes africanas. E a realidade é que o objetivo desse mapeamento é trabalhar para futuras políticas públicas em que beneficie, né, os povos de terreiro aqui na cidade.
Aquilo que o senhor começou fazer um mapeamento lá atrás, aliás, a Secretaria, né, de Cultura começou a fazer esse mapeamento lá atrás, e agora nessa segunda etapa, diríamos que era um povo outrora esquecido na cidade de Brumado?
Sim, a gente, na verdade, com esse mapeamento e diálogo, né, conversas, a gente percebeu que, infelizmente, não tinha uma atenção voltada aos terreiros aqui na cidade. A gente vem observando que esse abandono tem também um racismo religioso, né, por trás, que a gente sabe que, infelizmente, ocorre na sociedade. E o objetivo da Secult, da Prefeitura de Brumado, é a gente realmente trabalhar contra esse racismo religioso, contra esse preconceito.
Quando você fala desse mapeamento, toda essa estrutura que está envolvida, aí agora envolve também recursos, benefícios para que os povos de terreiro também tenham aí meios de poder manter os seus terreiros funcionando?
Exatamente. Na verdade, nós temos, por exemplo, editais abertos que beneficiam com pontos, acréscimos de pontos para povos de matrizes africanas, né? Povos tradicionais. E além desses editais, a preocupação também da Prefeitura de Brumado e da Secretaria de Cultura, né? Trabalhar para que a gente possa trabalhar cada vez mais voltados para esses povos que foram marginalizados no passado e que atualmente a gente está trabalhando, né, em conjunto para a união desses povos.
São muitos terreiros em Brumado, Esdras? Você já tem esse número contabilizado? Assim, mais ou menos quantos terreiros você tem em Brumado?
Não temos o número preciso ainda, que o mapeamento ainda está ativo, mas no mapeamento inicial, que começou há 1 ano e meio, a gente já teve já mais de 15 terreiros já cadastrados, mas a gente está percebendo nesse novo mapeamento que a gente vai ter um maior número, né? Agora inscrito.
Bom, pelo que nós podemos traduzir que esse mapeamento, na verdade, é um censo municipal dos povos de terreiro, e lá na frente vocês vão acabar conhecendo a estrutura, quantos membros, quantos praticantes das religiões de matrizes africanas em Brumado, tudo isso aí?
Exatamente. Nesse novo mapeamento a gente tem um trabalho mais dado, né? De inscrição, de números de pessoas que atuam nas religiões de matriz africana, e também no trabalho, que tem um trabalho indireto também de suporte. Então a gente vai identificar todos os líderes religiosos e todas as pessoas que fazem parte dessa religião, que é para nossa cidade, né?
Entendido.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no ar.
Se o sonho é um carro novo, o caminho é Alternativa Veículos. Novo, seminovo, troca, venda, financiamento ou consórcio. Aqui tem tudo para você acelerar a sua conquista. Na troca, a Alternativa paga mais com avaliação justa e transparência. Se você é produtor rural, aqui tem desconto especial. Em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveículo.com.br. WhatsApp 77 99964 4850. Alternativa Veículos, a sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994 7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção, Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 34416447.
Com o IPTU premiado, você concorre a uma moto, uma TV, uma geladeira, um iPhone 17 e mais um prêmio surpresa.
IPTU premiado. Eu nunca ganho essas coisas.
Como assim não ganha nada? E o asfalto em dezenas de ruas, os postos de saúde reformados, a iluminação pública melhorando. IPTU premiado. Até quem não ganhar, já ganhou. Prefeitura de Brumado. Nossa gente, nossa riqueza. Informações em brumado.ba.gov.br.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitale Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitale Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitale Odontologia e Saúde fica localizado na Rua Casimiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar a Cheio Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5h45, já estamos de volta trazendo as informações do tempo em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia e Mete, bem como com a Estação Clima Tempo, informando pra gente temperatura de momento que é de 31 graus. Rapaz, e queda na umidade do ar na noite de hoje, viu? 35% é previsto, ou seja, tempo seco, pouco vento durante a noite. A meteorologia informa pra gente que teremos a noite de céu parcialmente nublado em toda a nossa região. E até a meia-noite, a temperatura cai gradativamente, chegando aos 20 graus. No decorrer da madrugada, haverá aumento de nebulosidade, deixando o tempo nublado até a primeira parte do dia desta terça-feira. Aliás, um nublado sobrecarregado de calor pela manhã, durante a madrugada e amanhã teremos aí um período de mormaço em toda a nossa região. Então vamos percorrer a região aqui, né, para saber como é que vai ser. Carinhanha, no Médio São Francisco, mínima de 18, máxima de 34 graus. Na Chapada Diamantina, Ibitiara, mínima de 15, máxima de 35 graus. Já no Sertão Produtivo, Palmas de Monte Alto, mínima de 17, máxima de 33 graus. Macaúbas, na Bacia do Paramirim, mínima de 15, máxima de 34 graus. Voltando ao Sertão Produtivo, Brumado, mínima de 15, máxima de 27 graus. E Guanambi, mínima de 16, máxima de 31 graus. Ainda em conversa com o prefeito da cidade de Brumado, o gestor falou a nossa reportagem sobre os investimentos na educação, entre eles a construção de uma nova unidade de ensino para o município. Vamos ouvir o prefeito Fabrício Abrantes.
Sábado nós tivemos uma grande reunião onde nós pudemos reunir todos os nossos colaboradores da educação, né? Fazendo um bate-papo com eles, né? No momento eu fiz os meus agradecimentos porque graças a eles a nossa educação tem avançado, né? A confiança por parte das famílias, dos nossos usuários aqui das nossas escolas e dos nossos alunos também, cada dia que passa tem melhorado. Então os avanços é um trabalho em parceria. A secretária Tina tem feito um grande trabalho junto com o corpo, né? Que coordena junto com ela, então todos eles de parabéns. E eu não poderia deixar de iniciar o segundo semestre sem agradecer a eles, né? Por todos os avanços, por toda a dedicação, pelos cuidados com nossos alunos. Então, graças a Deus, foi uma reunião muito produtiva. E lá eu tive a oportunidade também de fazer uma prestação de contas durante este um ano e meio do nosso governo. Falamos das emendas, falamos das obras, falamos dos convênios. Então, graças a Deus, todo mundo saiu dali motivado, né? Esperançoso com o nosso futuro, com tudo aquilo que está sendo construído no nosso município e, sobretudo, na educação. Hoje, Brumado vira referência. Temos um grande projeto agora para poder, este ano ainda, soltar a licitação para a construção de uma nova escola que será referência, né, para as demais, ou seja, é um novo padrão na construção de um equipamento escolar para a gente poder estar transformando nossa educação no nosso município, dando mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho para os nossos profissionais, para os nossos alunos. Então, este ano nós iremos startar esse novo projeto que é a construção de uma nova escola, um investimento de mais de 20 milhões de reais para poder levantarmos aí esse novo projeto que vai melhorar os avanços da nossa educação aqui na nossa cidade.
O jornal mais completo da região. Achei Sudoeste no ar. A notícia em tempo real.
Também temos contato direto com a cidade mãe da Chapada Diamantina, Rio de Contas, que nesse final de semana realizou a grande mobilização contra o feminicídio na cidade de Rio de Contas. Nós tivemos a oportunidade de falar dessa maneira aí com a Daniela.